polícias militares têm sua origem no século XIX, quando, ao chegar ao Brasil em 1808, D. João VI precisou formar no Rio de Janeiro um corpo militar equivalente à chamada Guarda Real de Polícia de Lisboa, que adotava o mesmo modelo de estrutura militarizada. Mas é somente em 1946 que o termo Polícia Militar é padronizado na Constituição após o Estado Novo. Eu sou Luiz Belo e esse é o programa Profissões.
Biologia ambiental,
fisioterapia, psicologia,
engenharia mecânica,
arquitetura,
militar,
inglês,
professor,
fisioterapeuta.
Direito,
medicina,
psicologia,
arquitetura,
medicina veterinária,
engenharia eletrônica,
educação física,
ciências da computação.
Para conversar conosco, convidamos a segunda mulher na história a galgar o posto mais alto da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Augusta Andrade.
Eu estudava na escola Luiz Azevedo, estudava à tarde, quando apareceu na minha escola dois policiais militares, um masculino e um feminino, convidando, veja bem como é que era, né, antes. Hoje em dia não se tem, é como atender todas as demandas de pessoas da procura. Nessa época, em 87, eles foram na sala, eles foram convidar as meninas de 18 anos para que procurasse a Polícia Militar para fazer inscrição para um concurso. Então aquilo nos chamou a atenção, as meninas da minha turma, lá da sala de aula, que legal, acham muito lindo, né, aquele policial fardado, bem apresentado, uma policial feminina também, aquilo ali, a policial feminina, a gente, poxa, eu quero ser igual, né, aquilo já criou aquela expectativa. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, que tinha ido esse casal de policiais militares, informando do concurso que estava sendo aberto lá em Caxias, no 2º Batalhão. Minha mãe ficou logo me dando todo apoio. Meu pai ficou meio assim, polícia, não sei o quê, porque geralmente era aquela coisa do machismo, né? Achar que o quartel não era lugar de mulher. Mulher tinha que procurar, era ser professora, qualquer outra profissão que não fosse dentro do quartel. Então, a única barreira no começo foi meu pai, que não queria muito. Mas minha mãe sempre foi muito mais dinâmica nessa e decidida também, e me deu muita força. Então ela mesma disse, veja o que é que precisa para a gente poder ir atrás da documentação, tudo. Aí ela foi comigo no quartel, aí verificamos a documentação que precisava para fazer a inscrição e começamos a correr atrás da documentação.
Maravilha.
Aí fomos, fizemos a inscrição e ela todo tempo comigo, porque a gente, assim, nessa fase é muito nova, não tem ainda aquela responsabilidade, né, a coisa de ir, a gente. Então a família tem que, quando o filho demonstra esse interesse, seu filho demonstra, então a família tem que estar junto, tem que ajudar, tem que orientar, tem que acompanhar. Então eu fiz o curso, trabalhei uns 3 anos em Caxias e depois vim a segunda etapa, porque aí eu ingressei como soldado na Polícia Militar, lá no 2º Batalhão. Passei aquele período trabalhando em Caxias e depois apareceu a oportunidade de fazer o concurso para oficial. Aí eu fiz o concurso para oficial, fui aprovada. Também não tinha aqui, ainda não tinha academia, que foi em 91, né? Não tinha academia aqui da Polícia Militar. A gente tinha que fazer esse concurso e fazer o curso fora. A gente fazia no estado do Maranhão e o estado mandava a gente fazer em outros estados, porque não tinha academia aqui. Só em 92 foi que foi criada a Academia do Maranhão. Eu fui para a academia no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha saído de Caxias para um outro estado. O máximo que eu tinha saído era Teresina, que é pertinho de Caxias, e São Luís, quando eu vinha para fazer o concurso, né? Quando eu vim para fazer as provas, quando eu vim para fazer os testes físicos, toda aquela parte para poder ir para o curso. Então, para mim, foi uma parte mais difícil, largar a minha família. Nossa turma eram 93 alunos e apenas 8 mulheres. Muito machista, é muito, né, o machismo imperando ali naquele meio. Muitas das vezes a gente era muito mais cobrada do que o masculino, para ver se a gente desistia, né, desistia. Mas graças a Deus todas nós fomos bem guerreiras e aguentamos até o final.
Como todas as carreiras de segurança pública, o policial militar tem uma série de peculiaridades que o distinguem de uma profissão comum. O heroísmo seria uma delas? Quando eu falo em heroísmo, me refiro ao ato de defender a sociedade, que por si só é heróico. A senhora concorda?
Sim, eu concordo. E eu acho que é isso que cativa, é isso que estimula o jovem a querer ser um policial militar. Quando ele olha um policial como exemplo no dia a dia, na atividade, seja na escola dele, como aconteceu comigo, de olhar um policial, né, fardado, aquela coisa de chegar na minha sala e falar sobre uma instituição, que aquilo tudo era novo para mim, né? Hoje a gente já tem essa abrangência das redes sociais, então a polícia está 24 horas, 25 horas para dizer, na vida das pessoas, porque a gente divulga muito as nossas atividades, a gente divulga os nossos trabalhos, então as pessoas, elas se sentem mais próximas com isso. Quando eu faço uma atividade, quando eu estou na rua numa operação e depois eu posto nas redes sociais o que eu fiz, então a gente aproxima muito, a gente faz com que as pessoas se sintam mais à vontade de chegar para a gente, que não tenha medo nem receio dessa fada. Essa fada, assim, uma forma de estímulo, de fazer com que a pessoa, eu quero também usar essa fada.
E de acolhimento.
De acolhimento, de chegar, de saber, de olhar uma viatura e ir perto e saber que ali ela tá protegida, ela tá segura. De olhar um policial na rua e chegar e falar, saber que ela vai ser bem recebida, né? Sim. Então essa aproximação, essa questão da gente divulgar, de não ficar trancado aqui, de eu sair na rua, de eu postar o que eu faço, de eu fazer uma operação e tá lá e depois eu postar, de eu ir numa TV, de dar uma entrevista, de falar, então eu estou dentro de todos os lares, as pessoas estão vendo, olha, existe, é real e eu posso estar próximo, eu posso chegar e conversar. Então isso tudo eu acho assim, encantador. E essa questão do heroísmo é a questão de saber que a pessoa, porque não é porque eu não sou melhor do que ninguém, eu apenas tenho uma profissão que eu posso fazer alguma coisa melhor por alguém.
Temos uma pergunta para a senhora.
Olá, meu nome é Alcenir Rodrigues, tenho 18 anos e eu gostaria de saber por que nossos militares não ganham um salário melhor.
Essa questão do salário é uma questão que se vem ao longo dos anos, né, lutando por melhorias. A gente sempre está querendo mais reconhecimento, melhor salário, melhores condições de trabalho, que a gente vem tendo ao longo dos anos, melhorou muito. Essa situação, ao longo desses anos, graças a Deus, melhorou bastante. Ainda tem que melhorar mais.
Gostaria de colocar outra pergunta para a senhora.
Meu nome é Abigail Silva, tenho 23 anos e a pergunta que eu faria era para um policial. Por que que ele escolheu essa profissão de estar ali arriscando a vida? Tipo, tá numa operação, tá ali, tiroteio e tal, não sabe se vai sair vivo, se vai sair morto e tal. O que que passou na cabeça dele pra ele seguir essa vida? Porque é difícil, tanto pra ele como pra família, que fica sempre preocupado e tal. E é uma coisa que eu gostaria de perguntar aí pra ele me responder. Se é amor, se é o quê? Se é vontade de ver o mundo, sei lá, melhorem, porque hoje em dia tá complicado. E é isso.
Isso é um amor. E é meio louco isso, né? A gente for parar pra pensar. Eu tô em casa, eu acordei pela manhã, tomei meu banho, vesti minha fada, tomei meu café e venho para o trabalho. Eu venho defender. Eu venho, qualquer momento eu posso me deparar com uma ocorrência. Eu posso voltar pra casa, eu posso não voltar. Então é uma coisa que a gente, assim, é meio louco, porque eu tô dentro da minha casa, estou quietinha, mas eu me preparo para ir para o combate. Eu vou para a rua, eu vou me deparar com qualquer ocorrência. Eu posso sair vitoriosa dessa ocorrência, mas eu também posso... Pode acontecer o pior, né? Mas é isso, a gente não pensa nisso. Porque se a gente pensar, a gente não vai vestir essa farda. Entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande e a gente se cerca de cuidados também. Porque a gente está ali protegendo. Primeiramente, eu tenho que ter cuidado e me proteger, para mim poder proteger as outras pessoas, proteger a minha família. E essa preocupação da família, realmente, a família fica preocupada, mas a gente está ali para defender não só os outros, a nossa família também. Então, quando a gente sai, que a gente está na rua, que a gente tira um traficante, um assassino, um criminoso da rua, a gente também está protegendo quem está na rua e a nossa família, porque evita que ele vá parar na nossa casa, né? E cometer qualquer tipo de crime. E polícia militar, esse trabalho de policial, esse trabalho que a gente faz, tem que gostar. Porque se não gostar, você não aguenta muito tempo, não. Você sai.
Coronel Augusto, me conte um pouco dos programas sociais que a senhora comanda diretamente.
Então, esses programas sociais são o PROERD, que já estamos com 16 anos de atuação, né, na Polícia Militar, que é um programa educacional de resistência às drogas e à violência, que a gente trabalha direto com jovens, principalmente do quinto ano, que é aquela fase que a criança realmente está despertando, né, a curiosidade, está à mercê das influências. Então, o PROERD ele entra na sala de aula, é um curso que é feito de 10 semanas, são lições. Cada dia o nosso instrutor, policial militar, que é preparado, ele é pra, realmente para dar aquele curso, para trabalhar com aquelas crianças. Então, ele tem uma formação naquela área, a gente faz um curso, né, para que ele possa levar essa mensagem para essas crianças. Então, ele vai lá para tirar dúvida, levando essa mensagem de dizer não às drogas, ficar longe das drogas, da violência. Então, essa mensagem é passada pelos nossos policiais militares para nossas crianças. E o segundo é a Ronda Escolar, que também é um outro projeto muito encantador, já tem 20 anos de atuação no nosso estado. É um trabalho direcionado a fazer um policiamento nos entornos das escolas, para tirar qualquer tipo de pessoas que estejam próximas para querer aliciar nossos alunos. E o terceiro programa é o mais novo, que estamos com 1 ano e 5 meses, que é a Patrulha Maria da Penha. Quando o oficial de justiça faz esse afastamento, ele informa para ele quanto para ela. Deixa o número da nossa viatura. No mesmo dia, se ele é de manhã e a gente toma conhecimento que ele fez de manhã, à tarde a nossa viatura já está na casa dela. A nossa viatura ela é caracterizada já, a Patrulha Maria da Penha, com os 3 policiais militares, sendo 2 masculinos e feminino. A policial feminina que faz aquele contato direto com a mulher, que vai conversar até para ficar mais à vontade. Então, a partir daí, a gente fica acompanhando. Qualquer hora que ela ligue, a viatura vai lá. Além das visitas rotineiras, ela tem o contato da viatura para nos procurar. Então, é um trabalho extremamente importante, né, que veio realmente só para garantir melhor segurança a essas mulheres, para que elas tenham uma qualidade de vida melhor, porque elas possam viver num ambiente saudável e sem violência, tanto para elas como para os filhos. Eu sempre digo, para essas mulheres que estejam dentro das suas casas sofrendo violência, não tenham vergonha de procurar ajuda. Quem tem que ter vergonha é o agressor. Quem tem que passar... Quem tem que ter essa vergonha é ele. A mulher não. A mulher ela tem que procurar ir atrás. Não ter vergonha em hipótese alguma.
Queria agradecer muito a Coronel Augusta pelo tempo dispensado. Qual o sobe-som que a senhora queria ouvir?
Tem uma que eu gosto muito, que eu tenho colocado quando a gente vai fazer algum vídeo, tudo, uma da Elba Ramalho, Mulher.
Pra descrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível.
E é isso aí. Eu sou o Luiz Belo e esse foi o programa Profissões.
Vai ver por dentro que ela é. É um risco tentar resumir. Mulher. De um lado é corpo e sedução, do outro força e coração. É fera e sabe machucar, mas a primeira a te curar. E sempre faz o que bem quer, ninguém pode impedir.